Olá, boa tarde. O Governo dos Açores nomeou João Aguiar Teixeira, doutorado em Finanças, para presidir a Comissão Especial de Acompanhamento ao processo de alienação de pelo menos 51% do capital social da SAT, Azores Airlines. O Presidente do Conselho Geral da Universidade dos Açores, Elias Pereira, e o Presidente do Conselho de Administração da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, António Fraga Maio, são os outros elementos que compõem a comissão, de acordo com a publicação do Jornal Oficial. Isto quando o atual presidente da transportadora aérea açoriana SAT, Luís Rodrigues, vai passar a assumir a liderança da TAP. Foi ontem anunciado pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, depois de ter sido comunicada a exoneração de Manuel Beja e Christine Widener por justa causa. O governante, que falava numa conferência de imprensa ao lado do ministro das Finanças, Fernando Medina, em Lisboa, na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a saída de Alexandre Reis da companhia, escolheu Luís Rodrigues para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP.
O Governo escolheu já o Presidente Executivo da TAP, que será em simultâneo Presidente do Conselho de Administração, e é o Luís Manuel da Silva Rodrigues, atual Presidente Executivo do Grupo SATA, é uma pessoa com muita experiência no setor, já foi Administrador Executivo também da TAP no passado, um quadro português que dá todas as condições ao Governo de capacidade de execução do seu mandato e para enfrentar os difíceis desafios que tem a TAP.
Desde o final de 2019 que Luís Rodrigues assumiu a presidência da SAT, tendo sido reconduzido pelo Governo dos Açores para o cargo no início deste ano. Isto numa altura em que decorre o processo de reestruturação da Companhia Aérea Regional. Entretanto, o Secretário Regional das Finanças adiantou hoje que o Executivo Regional não foi consultado sobre a saída de Luís Rodrigues da SAT para a TAP, criticando a falta de sentido de Estado do Governo da República. Duarte Freitas reconheceu que a saída do presidente da SAT é uma contrariedade e revelou que o Executivo Regional só recebeu um contacto da República por volta da hora de almoço de segunda-feira a informar que Luís Rodrigues queria ser presidente da TAP.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, assegurou que o Executivo tem todas as condições para cumprir a legislatura, garantindo a coesão governativa após a demissão do secretário da Saúde por razões políticas.
Tem todas as condições para levar a legislatura até ao fim, como tem levado até aqui. As perturbações da vida reais, efetivamente, ajudam e aguçam a nossa arte e engenho. É isso que temos feito.
Recorde-se que no sábado, Clélio Menezes pediu a demissão do cargo de Secretário Regional da Saúde, alegando razões exclusivamente políticas e divergências insanáveis. Bolieiro elogiou o trabalho realizado pelo ex-governante e disse ter uma enorme confiança na nova titular da pasta, Mónica Seidi, considerando que o Governo Regional constituiu uma boa equipa de trabalho.
Nós temos uma equipa de trabalho. É óbvio que as empatias pessoais não são uma preocupação do Presidente do Governo. O que é preciso é garantir boa execução e boas políticas.
Já o vice-presidente do Executivo defendeu que a coligação do Governo está coesa e que a admissão de Clélio Menezes foi um processo absolutamente normal.
A coligação, felizmente, está muito estável, uma coligação muito coesa. Isso não tem nada a ver, são dinâmicas normais de renovação, das pessoas também que já não querem estar. Portanto, não, é um processo absolutamente normal. Eu vejo isso com toda a tranquilidade e como um processo normal da democracia.
Artur Lima, vice-presidente do Executivo Açoriano, questionado sobre a demissão de Clélio Menezes, disse não ter qualquer comentário a fazer.
O senhor presidente do Governo economeia e exonera membros do Governo. Eu apenas sou responsável pelas minhas áreas da governação, tenho trabalho suficiente todos os dias para me preocupar com as minhas áreas da governação, com os meus assuntos da governação, sobre entrada e saída, exoneração ou não exoneração, sobre opiniões alheias. Eu não tenho nada a dizer.
Artur Lima disse ainda que as remodelações dos governos são normais na democracia. O Conselho do Governo, reunido sábado em Ponta Delgada, aprovou para integrar o Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, para além de Manuela Gomes de Menezes como presidente, José Vasques de Carvalho como vogal e Paula Macedo como diretora clínica. Ainda durante a apresentação das deliberações do Conselho do Governo Regional, na Horta, foi criada uma estrutura de missão, designada por Estrutura de Missão para o Acompanhamento do Financiamento da Saúde nos Açores, o EMAFIS. Este tem como missão avaliar, estudar e desenvolver um modelo de gestão dos recursos disponíveis na área da saúde, através de análises sobre a oferta assistencial, da promoção de metodologias de planeamento, coordenação e controlo da resposta assistencial, numa lógica de funcionamento em rede, acompanhando o seu desempenho nas vertentes de produção económica financeira. EMAFIS funciona na direta dependência do Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. É dirigida por um presidente, coadjuvado por dois vogais, tendo sido nomeada presidente Cristina Fraga, ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia Legislativa Regional vai discutir esta semana duas iniciativas legislativas que pretendem alterar o Estatuto do Pessoal de Ação Educativa, uma apresentada pela bancada do PS e outra pelo Governo de Coligação. A proposta socialista defende a criação de um novo Estatuto do Pessoal Assistente que assegure critérios mais transparentes na definição do rácio de funcionários por escola, ao passo que o Executivo defende a introdução de novos critérios para definir a dotação mínima de assistentes operacionais por cada unidade orgânica. Os deputados regionais vão ainda apreciar uma proposta da Iniciativa Liberal que pretende criar o CIFROTA, um sistema de incentivo à renovação das frotas dos operadores marítimos de tráfego local, que inclui apoios não reembolsáveis de 75% do total dos investimentos que venham a ser feitos pelas empresas regionais na renovação dos seus navios. O Executivo apresenta também nesta sessão parlamentar, que arrancou hoje na cidade da Horta, uma proposta de alteração ao sistema de incentivos à produção de energia a partir de fontes renováveis, conhecido por Proenergia, que introduz um aumento na comparticipação de sistemas de armazenamento dos painéis solares. O Bloco de Esquerda propõe a distribuição gratuita de produtos de saúde menstrual e o PAN defende um reforço das medidas para a erradicação do vírus do papiloma humano na população feminina. Os três partidos que formam o governo apresentam também um projeto para que seja realizado um estudo diagnóstico das necessidades docentes no arquipélago para os próximos 10 anos e o deputado independente quer que seja criado um apoio monetário para a melhoria da eficiência energética nas moradias. Da ordem de trabalhos da sessão deste mês de março do plenário, faz também parte uma proposta do Bloco, que defende a manutenção do Cine Teatro Miramar em Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel, na esfera do Teatro Miquelense, gerido pelo Governo Regional, no sentido de evitar a sua alienação.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A coligação apresentou esta segunda-feira uma anteproposta de lei que prevê apoios para os acompanhantes das mulheres grávidas das seis ilhas da região que não têm hospital.
Com esta anteproposta de lei, pretende-se criar condições de dignidade e de igualdade para as pessoas grávidas e respectivas famílias que vivem em ilhas sem unidade hospitalar.
Paulo Silveira, deputado social-democrata, que falava em conferência de imprensa na Horta. Segundo explicou, a iniciativa dos três partidos, PSD, CDS e PPM, pretende assegurar o apoio à assistência à grávida, num momento de preparação para a maternidade e parto, sem prejuízo aos direitos laborais das partes envolvidas. Para Paulo Silveira, as entidades patronais não se devem substituir ao Estado no que toca à assunção de encargos para a proteção à parentalidade, que, no seu entender, devem ser assumidos pela Segurança Social Nacional.
Com esta iniciativa, pretende-se criar o direito à licença para assistência para a deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência para a realização de parto, no âmbito da proteção na parentalidade prevista no Código de Trabalho.
PSD, CDS e PPM defendem também a criação de um subsídio por necessidade de assistência para a deslocação a um hospital fora da ilha de residência da grávida para a realização do parto.
Com valor igual a 100% do salário do acompanhante, este subsídio equivale ao que já existe para as grávidas que têm de se deslocar a outra ilha para a realização de parto em unidade hospitalar.
Nos Açores existem apenas 3 ilhas com hospital, São Miguel, Terceira e Faial, o que obriga as grávidas das restantes ilhas a saírem da sua ilha de residência para a realização de trabalho de parto, em alguns casos com várias semanas de antecedência. Os deputados do PS Açores à Assembleia da República congratularam-se com a garantia de aprovação da proposta que visa garantir equidade entre a ação dos guardas florestais nas regiões autónomas e os do continente. Segundo João Castro, que falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada, esta era uma medida que se impunha a concretizar e que, com a proposta apresentada pelos deputados socialistas, fica garantido aos profissionais das regiões autónomas o acesso a regimes similares aos do continente.
Um objetivo e um desiderato com algum tempo. No último Orçamento de Estado esteve também sobre a mesa e agora ganhou, no passado mês de dezembro, corpo com iniciativa aprovada na Generalidade em sede da Assembleia da República e está a chegar ao seu formato final com a atual reflexão na especialidade, onde já na próxima semana, ou melhor, nesta semana, se prevê a apresentação de um texto de consenso e de um texto final.
Com a aprovação da iniciativa, o poder de autoridade é devolvido aos guardas florestais.
O enquadramento legal para as situações de uso e porte de arma, as situações de uso de autoridade, as situações onde por eventuais infrações e por eventuais questões disciplinares do foro interno passam a ter um regime prisional especial.
Na ocasião, o deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República, Francisco César, destacou o trabalho de negociação desenvolvido com o Governo da República.
Com a Segurança Social e com as finanças, nós conseguimos chegar a acordo. A partir do momento em que chegamos a acordo, foi-nos possível ter um texto final que fosse garantida a aprovação por parte de todos os deputados do Partido Socialista e não apenas pelos deputados das regiões autónomas.
Francisco César, deputado do PS Açores na Assembleia da República.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Há uma variedade de tipologias de alojamento local muito interessante que tem dado resposta à procura. Quem o diz é Rita Madruga, presidente da Comissão Executiva do Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge, da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, que falava no âmbito do primeiro encontro de alojamento local dos Açores, que decorre entre quinta-feira e sábado na Ilha de São Jorge. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A responsável afirma que a pandemia veio acentuar a sua procura pela autonomia e mostrar-se como uma oferta válida. Refere também que as unidades hoteleiras tradicionais nunca poderão deixar de existir por ter uma procura muito específica. No entanto, frisa que o alojamento local tem qualidade, embora haja um caminho a percorrer.
Podemos sempre melhorar em termos de formação, em termos da qualidade dos serviços que oferecemos e também entendemos que a grande mais-valia do alojamento local é a sua sustentabilidade. Porque o que temos visto é que o alojamento local permitiu recuperar património edificado, permitiu a muita gente criar a sua própria fonte de rendimento, o seu próprio posto de trabalho, E penso que é isso que se pretende em termos da economia, que será esse uma grande mais-valia para a população e para a economia açoriana.
Rita Madruga defende que deve de haver uma estratégia bem definida para o turismo dos Açores, para os produtos e subprodutos que queremos oferecer em cada ilha, por terem realidades diferentes, assegurando, contudo, que as perspectivas futuras são muito boas.
Penso que os Açores continuarão a ter bastante procura turística e há uma tendência, ainda que não muito expressiva, de atenuar a época alta. Ou seja, de passarmos a ter uma época média bastante interessante, que evidentemente não nos podemos especializar num turismo de sol e praia, e o alojamento local acaba por também oferecer ou representar uma oferta para outras áreas de negócio, o nomadismo digital, que se tem vindo a falar cada vez mais, os trabalhadores remotos, e nós temos capacidade para dar resposta muitas vezes com pequenas adaptações que terão de ser feitas, ou que alguns empresários inclusive já fizeram. Portanto, eu penso que as perspectivas são muito boas.
Relativamente ao encontro, a presidente da Comissão Executiva daquele núcleo adianta o que vai ser abordado na iniciativa.
Optámos por realizar os seminários com vários temas. Um deles são os desafios e oportunidades do alojamento local nos Açores, portanto, em que vamos debater a importância do alojamento local no programa nacional e regional. Temos também a questão dos novos desafios, não é? O que é que nos vai trazer o futuro? A importância da formação e da qualidade na prestação de serviços e também depois uma realidade muito específica do alojamento local nos Açores, em que vamos ter proprietários de alojamento local de diferentes ilhas, portanto que, como nós sabemos, não só diferem em termos da sua oferta natural, paisagística e não só, mas também em termos de procura e dos números que vão mantendo ao longo do ano.
Haverá ainda dois workshops, um terá a ver com o novo quadro comunitário de apoio e o outro sobre as estatísticas de turismo no alojamento local. O primeiro encontro de alojamento local realiza-se entre quinta-feira e sábado no Conselho das Velas, na ilha de São Jorge.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No âmbito das comemorações dos 880 anos da matriz portuguesa, o município de Angra do Heroísmo organiza uma exposição nos espaços do Conselho intitulada Angra, duas vezes capital de Portugal. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A mostra debruça-se sobre os dois momentos da história do país em que a cidade desempenhou o papel de capital, respectivamente, no governo de Dom António Prior do Crato, de 5 de agosto de 1580 a 6 de agosto de 1582, e a quando da instalação da Junta Provisória, em nome de Dona Maria II, de 15 de março de 1830 a 3 de março de 1832. Além de textos ilustrativos que ajudam a enquadrar estes dois episódios, a exposição conta com peças inéditas do espólio do Museu de Angra do Heroísmo, tal como revelou o presidente do município de Angra, Álamo Menezes.
Esta é a primeira de um conjunto de exposições que Angra se comprometeu a fazer neste contexto. E escolhemos este dia, portanto, o dia de hoje, porque em Angra tem um dia que também tem um particular significado nas questões nacionais. Portanto, hoje também estamos no aniversário da entrega da fortaleza, da entrega do castelo, e por isso nós escolhemos este dia como o nosso dia, o dia em que Angra, no conjunto destas cidades, tem a sua participação. E, portanto, a exposição que está aqui é exatamente isso, é a primeira de um conjunto que nós, ao longo deste ano, nos comprometemos a ir fazendo. Na organização desta exposição, eu agradeço a colaboração de várias instituições, com destaque para o Museu, que é proprietário da maior parte das peças que aqui estão em exposição, e, obviamente, também um conjunto de pessoas que elaboraram os textos, elaboraram o guião e elaboraram depois um outro documento que será publicado em conjunto com a UCLA, exatamente mostrando a participação de Angra neste movimento nacional.
Uma das peças em destaque para Jorge Augusto Bruno, diretor do Museu de Angra do Heroísmo, é parte da coroa original que está por cima da porta da Ermida da Boa Nova.
Portanto, talvez a peça mais curiosa que estávamos aqui há pouco a falar, isso é metade da coroa que está a encimar a porta da Ermida da Boa Nova. Faz parte do núcleo que chama de cá, falta-lhe a outra parte, não se conhece, desapareceu. O que está lá é uma constituição, mas este é o original. há até uma ideia, numa ocasião que se torna possível, colocar essa peça no seu local, aproveitando a parte de falta, que é uma cópia do que existia. De qualquer modo, ela neste momento está exposta no Convento de São Francisco, na reserva de espécies de pedra.
A mostra que arrancou esta segunda-feira está disponível para visitação no átrio superior dos Passos do Conselho. As comemorações dos 880 anos da matriz portuguesa, organizadas pelo Ministério da Cultura, conta com a presença de várias instituições do país e também do Brasil.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim este Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.